Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na Epístola de Tito. Tito, capítulo 2, versos de 11 a 15. Tito 2, 11 a 15. Tito 2, de 11 a 15. Epístola de Tito, que fica logo depois das duas Epístolas de Paulo a Timóteo. Vamos ler então, Tito 2, de 11 a 15. Diz assim a palavra de Deus: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. A graça de Deus foi manifestada salvadora a todos os homens. A graça de Deus. Nós temos uma mentalidade nos nossos dias muito acostumada com as competições da vida, não é? Nós temos a nossa mente muito acostumada com o tipo de pensamento que nos ensina que a vida sorri para os que se esforçam, para os que batalham, para os que conquistam. Nós ouvimos de palestrantes, lemos de autores de autoajuda e vemos esse tipo de pensamento instaurado nas nossas empresas nas quais nós trabalhamos, nas escolas, em todos os lugares. Você quer chegar a algum lugar, você precisa se esforçar, você precisa ir até lá, você precisa conquistar. E essa ideia da conquista é também muito presente. Até na publicidade, nas propagandas, você tem essa ideia daquele que quer chegar lá, daquele que quer alcançar. A competição é um estado muito natural para nós. Competição é um estado muito natural para nós. Hoje, milhões de pessoas, eu acho, ou milhares, hein? Milhares, vai, centenas de milhares de pessoas. Ou milhões, não tenho o número. Prestaram o Enem no nosso país. A prova, o Exame Nacional do Ensino Médio. Todas, querendo ou não, competindo umas com as outras, pelas melhores vagas, nas melhores ou nas mais convenientes faculdades e universidades, buscando também índices para conseguir acesso ao diploma do ensino médio, que também é possível através do Enem, e, querendo ou não, estava todo mundo competindo um com o outro. Quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, ia prestar vestibular, os professores ensinavam a gente a fazer bastante barulho em alguns momentos. Ou ficar falando muito de matérias difíceis antes de entrar na sala de aula, enquanto seus concorrentes estavam com você, para você deixar eles com medo. Porque alguns vestibulares você fazia na mesma sala do pessoal que concorria para a mesma vaga que você. Você leva lá um salgadinho bem fedido, aí você abre assim, enche a sala de cheiro, para todo mundo ficar incomodado. Você faz um barulho com um pacote lá, para todo mundo, ah, esse barulho. E você finge que ele não é com você. Aí você começa a falar, eu tinha um professor de física que ele falava, cita, e ele ensinou uma fórmula para a gente, que até hoje eu decorei só para isso. Ele falou, cita, tem uma fórmula que eu vou ensinar que não vai cair, mas você aprende, é a terceira lei de Kepler. E aí ele ensinou lá. E aí você fala, a terceira lei de Kepler, assim, ó, fala antes de entrar na sala. As pessoas ficarem com medo. Ih, eu não estudei isso. Aí já entra nervoso. Que era competição, era aquele espírito de competição. Eu não fiz nada disso não, viu, irmão? Fica tranquilo. Eu já era crente naquela época. E nem sei se eles falavam sério também, se esse resultado, se dava algum resultado. Mas é o espírito de competição. Tem que ser melhor que o outro, tem que passar por cima do outro, tem que vencer o outro. Eu tenho que conseguir, porque afinal de contas, esse é o sistema aqui que vai aferir quem merece. Porque junto com a competição, tem a ideia do mérito. Tem a ideia de merecer. A ideia de receber alguma coisa, porque você, como a gente fala por aí, fez por onde. Né? Fez por onde. Tá junto, essas coisas estão juntas. E se eu conseguir, é porque eu fui melhor do que o outro. Se ele é pior do que eu, ele não merece, eu mereço. É um mérito, eu vou chegar lá. Agora, talvez por isso, eu não sei, mas talvez por isso, a ideia da graça seja uma ideia tão difícil da gente compreender. Porque, em geral, quando a gente é confrontado com a mensagem da graça, a gente tende a minimizar um dos aspectos dela. A gente tenta minimizar um dos aspectos dela. Porque há dois aspectos principais na ideia da graça. Presta atenção nisso. Há dois aspectos principais na ideia da graça. Nós definimos graça como um favor imerecido. Isso é graça. Receber algo que você não fez por merecer. Um favor, uma dádiva, algo feito ou dado sem que haja contrapartida. Isso é graça. E ela tem dois aspectos, então. Ela tem um aspecto do favor e ela tem um aspecto do não merecimento. É isso que a gente aprende da graça quando a gente vê o que fala sobre a salvação lá em Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso é dom de Deus. Não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus, favor. Não vem de vós, não merecimento. Entendeu? Você não merece, você não tinha nada em si para merecer. Não merecimento. É um dom de Deus, favor imerecido. Isso é graça. Esses são os dois aspectos. Então, muitas vezes quando nós somos confrontados com a graça, nós tendemos a reduzir um dos dois aspectos dela. Ou o aspecto de que esse favor não é tão favor assim. E algumas pessoas, então, veem Deus não como uma figura graciosa, mas como uma figura absolutamente controladora e má. Um vigia dos nossos passos. Um corretor, um inspetor, para ficar no tema educacional, um inspetor que nos observa em todos os lugares, inspeciona a nossa vida. Isso é diminuir o que é a graça de Deus. Deus é esse avaliador que vê se a gente merece ou não. Olha lá, a graça morrendo aí. Um aspecto. Um outro aspecto que você minimiza quando se confronta com a graça é o do não merecimento. E aí tem aqueles que acreditam assim, Deus é muito bom, mas é muito bom para mim, porque eu mereço. Eu fiz por onde? Eu cheguei lá. Eu conquistei uma posição. Eu sou melhor do que outros. Não é essa fala do fariseu? Na parábola do fariseu e do publicano? Senhor, te agradeço porque eu não sou como os demais homens. Se você perguntasse para aquele fariseu, Deus é um Deus de graça? É um Deus amoroso? Sim. Ele te ama? Ama. E por que ele te ama? Porque eu mereço, porque eu não sou como os demais homens. Então, essa nossa mentalidade não acostumada com favores imerecidos, essa nossa mentalidade do nada vem de graça, nada cai do céu, ela sempre nos leva a duvidar de um dos dois aspectos da graça. Mas a Bíblia é radical em afirmar os dois aspectos ao mesmo tempo. Deus é gracioso ao ponto de dar uma dádiva acima de qualquer uma, e Deus e você não merece. E não tem nada em você, absolutamente nada em você, que te faça um pouquinho mais merecedor da graça de Deus. Entendeu? Nada. Se você veio para cá hoje e um membro da sua família ficou na sua casa e não veio para a igreja, sendo crente ou não, E você veio, olhou e pensou assim, Senhor, tenha misericórdia dessa alma. Olha lá, não sabe. Se você chegou aqui, por estar aqui, você quando pensa nele ou nela, já se sente superior a ele ou ela, você está diminuindo o seu não merecimento. Porque nem o fato de você estar aqui te faz mais merecedor da graça de Deus do que quem não está. Nada te faz merecedor da graça de Deus. Absolutamente nada. E Deus é um Deus gracioso que se manifestou, que te deu salvação. Por quê? Porque ele quis. Porque ele é assim. Porque ele é misericordioso, porque ele é amoroso, porque ele é perdoador, porque ele é. E não é a sua indignidade que vai mudar quem Deus é. Não é o fato de você não merecer que vai mudar quem Deus é. Ele continua sendo misericordioso e perdoador. E não pensa que o perdão de Deus é um simples dar de ombro para o seu pecado, não. Porque seria muito fácil, né? Ah, pecaram, mas eu amo tanto que eu vou deixar quieto. Porque eu sou assim. Já viu gente que fala assim? Ah, eu sou bobo mesmo. Já pensou Deus falando isso de si mesmo? Ah, eu sou bobo mesmo. Eu perdoo. Não, não. Custou. Foi graça para você. Mas alguém pagou, não foi você. Foi pago. Foi muito bem pago. Foi pago com o sangue de Jesus Cristo, que nós acabamos de celebrar na ceia do Senhor. Não foi um dar de ombros. Não foi um deixa por isso mesmo. Não. O mal precisa ser compensado. O pecado precisa ser compensado. Jesus Cristo morreu na cruz para que a justiça fosse satisfeita. E isso não foi sem custo, sem dor. Isso, na verdade, é a maior tragédia, ao mesmo tempo que a maior glória. O pecado humano é tão terrível que resultou no sacrifício de Jesus Cristo, na morte de Deus Filho. Mas Deus é tão glorioso que a pior tragédia de todos se transformou na maior demonstração de amor, na maior rendição de glória a Deus, na maior reconciliação, na ordenação de tudo que tinha sido desordenado, na maior beleza do universo. E o que era trágico se tornou lindo. Essa é a história da graça. E você não pode sucumbir à mentalidade da competição de hoje em dia para compreender a graça de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo fala que a nossa justiça tem que exceder muito mais do que tem que exceder em muito a dos fariseus, é porque a justiça de Deus não é como a dos fariseus, de mérito. A justiça de Deus é de graça. E a nossa justiça também tem que ser de graça. E há muito farisaísmo hoje. Nós precisamos compreender a justiça de Deus. Nós precisamos compreender a graça de Deus. Deus é gracioso, é amoroso e nós não merecemos, mas recebemos. Porque se merecêssemos, não era graça. Merecêssemos, não era graça. Conta a história que num reino, não a história, né? Uma história, um conto. Num reino, um jovem foi condenado à morte. E a mãe desse jovem foi diante do rei. E em prantos, ajoelhada, clamava ao rei e dizia, Senhor, perdoa o meu filho. Concede o seu perdão ao meu filho. E o rei, imponente no trono, mas tocado pela demonstração humilhante da mãe ali, disse, ele não merece, ele não merece. E a mãe respondeu, comovida, eu sei que ele não merece. Se ele merecesse, não era perdão. O perdão é porque ele não merece. É a mesma coisa com a gente com Deus. Só é perdão porque nós não merecemos. Só é graça porque nós não merecemos. Se merecêssemos, não era graça. Agora, para quem essa graça foi mostrada? Olha o texto aí. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Isso é muito interessante. Há alguma discussão sobre esse texto, não muita, mas alguma discussão sobre esse texto. Quem são esses todos os homens? Porque a Bíblia fala que nem todos serão salvos, que alguns serão condenados. Nem todos vão usufruir dessa graça. Alguns passarão pela segunda morte. E aí? Quem são esses todos homens? Eu lido com esse texto há bastante tempo e só posso chegar a uma conclusão. Esse todos os homens são os homens todos. Primeira coisa, já para deixar bem claro. Em grego você tem uma palavra para homens do sexo masculino e para homens humanidade. Não é a mesma palavra. E para mulheres uma outra palavra. Então são três palavras para falar de humanidade. Uma só para homens do sexo masculino, uma para mulheres e uma para homens em geral. E essa aqui está falando de homens em geral, de humanidade. Tá? De humanidade. É para todos os homens que a graça de Deus se manifestou salvadora. Não significa que todos são salvos, mas ela se manifestou. Ela se mostrou. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, foi uma declaração de Deus para todos os homens, dizendo: há perdão para todos os homens. Há perdão para todos vocês. Recebam o meu perdão. É isso que nós aprendemos da Escritura. Quem crê é que é salvo. Não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem não pereça? Todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Todo aquele que recebe esse perdão de Deus. Que é graça, que é dado. Nós vamos falar sobre a fé na semana que vem. Mas a fé, como este meio de receber essa graça, como fala lá em Efésios capítulo 2, o texto que nós citamos agora há pouco, pela graça sois salvos mediante a fé, ela é o meio de receber a graça. Ela já é até um efeito desse confronto com a graça. Ninguém pode crer se não houver um objeto de fé. E se a graça é um objeto de fé, eu recebo a graça, eu creio nela. Eu creio que o sacrifício de Jesus me perdoa. Eu não recorro mais a nada para ser salvo. Eu não recorro mais a nada para dar fim ou para dar solução para a minha morte eterna. Eu creio em Jesus, acabou. Isso é fé. É abrir mão de qualquer obra sua. É receber a graça. Ela se mostrou salvadora a todos os homens. E essa graça se mostra mesmo salvadora a todos os homens. Não só no momento da crucificação de Jesus, mas na pregação da igreja, a graça de Deus se mostrou graciosa e salvadora em todo mundo. Quando nós celebramos a ceia hoje, nós lemos o texto lá em 1 Coríntios que diz que quando comemos o pão e bebemos o cálice, anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Porque a igreja continuou celebrando ao Senhor Jesus Cristo e o seu sacrifício, a graça foi um conceito ensinado para a humanidade, que não conhecia a graça. A graça chegou no mundo. A graça se demonstrou no mundo. Ela se demonstrou salvadora pela pregação da igreja. Ela chegou em todos os lugares. E quais são os efeitos disso? A gente consegue ver isso? Ver conceitos importantíssimos da humanidade são baseados na graça. Mesmo na justiça humana, escapam do mérito. Antigamente, se alguém devesse para você, ele tinha que te dar tudo, até ele mesmo como escravo. Com o tempo as pessoas foram entendendo, mesmo antes de Jesus, foram entendendo que não era bem assim. Mas hoje em dia há limites para isso. Uma pessoa que deve não pode perder a sua casa, por exemplo. Porque não é justo por uma dívida deixá-la desabrigada. Mas ela merece, porque o outro merece ser pago. É verdade, mas aqui nós vamos deixar. Aqui nós vamos sustentar a dignidade. Há limites que não são baseados no mérito. E isso é testemunho cristão. Qualquer historiador que fizer uma história daquilo que nós consideramos os direitos básicos de todas as pessoas, vai ter que assumir o papel do cristianismo nessa constituição dos direitos básicos. Aquilo que nós chamamos de direitos humanos, que é aquilo que a pessoa basta ser humana para ter. Tem pessoa que não é humana? Não sei, mas as pessoas humanas, basta ser humana, ela já tem direito humano. Eles são baseados na ideia de que todo ser humano é digno. E essa ideia é a ideia cristã. Quando o Senhor Jesus Cristo encontrou aquele jovem paralítico e perguntaram para ele: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele fosse assim? É cego, né? Desculpa, paralítico não, cego. Cego de nascença. Quem que pecou, ele ou seus pais, para que ele ficasse assim? Cego de nascença. Como é que ele pecou de nascença? Aí a pergunta é justa, então. Ele ficou cego porque ele já pecaria? Ele pecou ainda antes de nascer? Ou os pais dele que pecaram e resultou em ele ser cego? Porque tem que ter um mérito. Tem que ter, ele tem que merecer essa cegueira aí. O que Jesus respondeu? Nenhum nem outro. Ele está assim, ele nasceu assim, para a glória de Deus, para que Deus fosse glorificado. E aí curou o jovem. Toda pessoa é digna. Não importa a dificuldade, não importa os traços, não importa as necessidades especiais, não importam. Elas são dignas por serem pessoas. Isso é baseado na graça. No entendimento de que nem tudo é mérito. Nem tudo é distinção, nem tudo é separação. Há coisas que nos unem, basicamente. O cristianismo ensinou isso para o mundo. Ensinou isso para todas as pessoas. Isso trouxe uma transformação nas legislações. Isso trouxe uma transformação na vida humana. Direitos humanos, direitos de toda a humanidade. Por causa do cristianismo, mesmo os que não são cristãos, por causa do evangelho, a pregação do evangelho, a demonstração de Deus, da sua graça salvadora a todos os homens, há coisas que nós consideramos imorais e há coisas que nós consideramos morais, mesmo que não esteja tão registrado nas legislações vigentes. Essas coisas que assemelham o cristianismo da justiça humana nunca são 100%, ou o evangelho da justiça humana nunca são 100%, e estão se tornando cada vez mais diferentes, né? Há limites que estão sendo rompidos, infelizmente. Mas a graça de Deus se mostrou salvadora e demonstrou como as coisas deveriam ser diferentes. E é isso que esse texto fala. A graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens. Versículo 12. Fazendo o que com eles? Educando-nos, ensinando-os, para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. O efeito da graça de Deus em todos os homens. Mas principalmente, e aqui é importante destacar, naqueles que creem. E esse é o efeito da graça em nós. Se nós definimos o que é graça, se nós falamos o que é graça, quanto mais você compreende a imensidão e o absoluto, dois aspectos da graça, que Deus é amoroso, gracioso, ele está de braços abertos, que na cruz de Jesus Cristo ele anunciou, há perdão, venha sentar na mesa comigo, venha ser meu amigo. E do outro lado, que você é indigno, pecador, merecedor do inferno, amaldiçoado pelos pecados, mas bendito pela graça de Deus. Quanto mais você entende o absoluto desses dois aspectos, mais a sua vida é transformada. E a sua vida é uma vida de graça. Mais você é transformado. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora ensinando. Ensinando a quê? A renegarmos a impiedade, as paixões mundanas, para que nós vivamos justa e piedosamente no presente século. Como é que a graça me faz renegar a impiedade? Se esse Deus me amou tanto desse tamanho, é melhor eu andar com ele. Então vou fazer o que ele manda. Vou caminhar com ele. Se esse Deus me amou tanto, 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 e não considerou que a sua glória e majestade e riqueza fosse algo que o impediria de me amar na minha indignidade, como é que eu vou me considerar tão superior ao outro a ponto de negar-lhe o meu amor? Não posso. Ela me ensina a deixar de viver pelas minhas paixões. Me ensina a viver graciosamente. Graciosamente no mundo. E é assim que nós vivemos. Por isso que este povo da graça é o povo exclusivamente seu, que ele fala no versículo 14. Um povo exclusivamente seu que é zeloso de boas obras. Não porque essas obras vão ser contabilizar um Deus que fica registrando. Foi bom aqui, foi bom aqui, foi bom aqui. Foi mal aqui, hein? Não. Mas boas obras como fruto da graça que nos ensinou a sermos graciosos. É isso aí. Agora, tem que pôr em prática. Tem que fazer acontecer. E aí, esse texto vai ficar difícil. Esse texto vai ficar difícil. Ele já não é muito fácil, mas agora vai ficar difícil mesmo. Porque para quem você vai demonstrar graça? Para quem você vai viver de maneira graciosa, de maneira bondosa? Para quem? Para que pessoa? Para quem a cruz de Cristo se demonstrou? Para quem a graça de Deus se mostrou salvadora? Para todos os homens. Todos os homens. Para quem você vai se demonstrar bondoso e amoroso? Para todos os homens. Por que esse texto fica difícil? Porque ele vai escrever isso no versículo 2 do capítulo 3. Mas antes ele vai destacar um tipo de homem específico. E eu tenho certeza que é o tipo de homem que pelo menos 80% de nós não quer amar. Eu vou chutar 80%. Mas talvez 100%. 100% de nós, talvez, não queiramos demonstrar graça e misericórdia e bondade para esse tipo de gente que está descrita no versículo 1 do capítulo 3. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes e sejam prontos para toda boa obra. Se tem alguém que você acha que merece punição nesse mundo, são os que governam o nosso país. Fala a verdade. Merece ou não merece? Merece. A graça, ela não anula quem merece ou quem não merece. Ela só é dada para quem não merece. O problema é esse. Porque ela diz que ninguém merece. Ninguém merece a graça. E todo mundo merece o inferno. Mas vamos aplicar isso, então, à nossa realidade. Vamos aplicar o conceito da graça, então, à visão que nós temos dos nossos governantes. Se eu entendo que Deus é o verdadeiro governante, o Senhor de todas as coisas, o maior de todos, e que ainda assim me amou ao ponto de morrer Jesus Cristo, ou seja, o maior sacrifício, o maior amor, na verdade, é o sacrifício de Jesus Cristo que define o que é o amor, e não o contrário. Não existia o amor e Deus falou, ah, então agora eu vou corresponder ao amor dentro de Jesus. Não, só existe amor porque existe a cruz. A cruz é que define o amor. Nesse tanto de amor que a gente recebe de Deus, e o tanto da sua indignidade, que não pode ser comparada com ninguém, e você tem que sempre se considerar, como Paulo, o pior dos pecadores, como é que você olha para os políticos, para os que governam? Exatamente. Vocês não ouviram, mas eu ouvi. Que o Senhor os alcance. Que a graça de Deus os alcance. E aí? Isso não tem nada a ver com a justiça humana. A justiça humana se cumpra, se ela for justa. Porque tem justiça humana que é injusta. Mas se ela for justa, ela que se cumpra. O que Zaqueu fez quando se converteu? Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver. 4 vezes mais. E metade do que eu tenho eu vou dar para os pobres. Porque eu sei que o próprio sistema que me enriqueceu era injusto. Eu nem me pauto mais pela justiça dos homens. Agora minha justiça é sua. E talvez este, ao se converter de suas corrupções, se ajoelhe diante de Deus e fala, Senhor, agora eu sou livre do pecado e por isso eu me entrego para ser preso em Curitiba. Pode ser. Pode ser que não. É um problema dele com Deus e com a justiça. Que a justiça se cumpra, que seja feita, que tudo caminhe como deve caminhar. Mas você, não está em posição de odiá-los. Esse é o problema. Por isso que eu falei que esse texto é difícil. Vou dar um testemunho pessoal, os irmãos me permitam. Não é elogioso, né? Na verdade é bem pouco elogioso. Um tempo atrás, uma cantora evangélica foi, não sei nem como dizer, sei lá, denunciada, foi pega, foi flagrada. Foi flagrada em uma conversa na qual ela acabava confessando certos pecados sem saber que estava fazendo isso. Ou sabendo que estava fazendo isso, mas sem saber que estava fazendo isso para todo mundo ouvir, né? Dentre eles, o consumo de drogas e um monte de coisa. E muitas pessoas se manifestaram contra, mas a maior parte do que eu vi das pessoas que viram essa notícia e tal, se manifestaram dizendo, gente, nós precisamos amar, o vício em drogas é uma doença, uma coisa muito complicada, que a gente precisa dar todo apoio. Lembrando um chamado histórico da igreja cristã no Brasil de recuperar drogados. Não existe instituição nesse país que faça mais pelos viciados do que os cristãos. Não existe. Lembrando disso, então, muitos levantaram sua voz, dizendo, precisamos amá-la, precisamos, né, orar por ela e tal, e tal, e tal. Tudo bem. E aí alguém levantou assim, peraí, olha só como o diabo é complicado, né? Ele faz a gente pecar sem perceber, mas graças a Deus, Deus é tão bom que aí levanta umas pessoas que falam, olha, então olha a sua maldade. Eu li alguém escrevendo e falando, olha, nós temos essa mania de ficar tripudiando de quem cai publicamente. Mas cuidado, você que se sente um misericordioso porque ama essa irmã que caiu e está dizendo, gente, vamos amá-la, não esqueça que você já ficou chamando o Aécio Neves, político, de cheirador. Porque a gente acha que político, a gente pode falar o que quiser deles. Porque a gente acha que a gente é igual todo mundo, menos os políticos, eles são piores que nós. Eu não estou preocupado com a reputação do político. Isso é uma coisa para se preocupar, do governante. Isso é uma coisa para se preocupar, mas não é essa a questão agora. A questão é o seu coração, a questão é o meu coração. A questão é eu chegar num tipo de dureza do coração tão grande que eu não sou capaz de amar algum tipo de pessoa. Mas para quem a graça de Deus se manifestou? Para todos os homens. E Deus amou todos os homens. Como é que eu posso negar o meu amor? Olha que coisa. É o diabo, gente. O diabo é tranqueira, viu? Não é fácil, não. Precisa olhar para o coração. Precisa olhar para a sua conduta. Precisa cuidar do que fala. Como a gente, às vezes, é rápido em julgar as pessoas. Como se elas fossem indignas. Como se elas merecessem todo tipo de escárnio público. Cuidado. Mas esse texto não se limita aos governantes. Eu não podia passar por ele sem falar dos governantes, porque o texto é explícito sobre os governantes. Mas ele não se limita a isso. Porque no versículo 2 ele continua: não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. A mesma expressão usada lá em Tito 2:11, ou seja, usada ali 5, 6 versículos antes. Seis versículos antes. A graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens. Sejam cordatos, dando provas de cortesia para com todos os homens. São as mesmas palavras até no original. Paz antropóis em um e pantas antropus no outro. Todos os homens. É por isso que eu digo que no versículo 11 você não pode falar que Deus demonstrou sua graça só para alguns homens. Ele demonstrou para todos os homens. Porque se Deus demonstrou a graça só para alguns homens, eu só preciso ser cordato e manso com alguns. Não preciso ser com todos. Mas como ele mostrou para todos, eu preciso amar a todos. Amar a todos. Isso é o que a graça faz comigo. Isso é o que a graça faz com a gente. Sermos graciosos com todas as pessoas. Sermos graciosos com todas as pessoas. O texto continua. Versículo 3. Pois nós também, outrora, éramos néscios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Não por obras de justiça praticadas, mas por sua misericórdia. Ele derramou o seu Espírito e nos justificou por sua graça. Por sua graça. Se nós estamos aqui e somos sustentados pela graça de Deus, se fomos fundados pela graça de Deus, se a igreja só existe porque existe graça de Deus, não há outra maneira de ver essa vida senão de uma forma graciosa. Graciosa. Perdoando sempre em que surgir a oportunidade de perdoar. Todas as vezes. E confiando na justiça de Deus. Porque a Bíblia fala dos que vão sofrer juízo. E a gente aprende isso. E o juízo, ele tem uma composição importante nessa história. Sabia? O fato de você crer que Deus vai trazer a juízo os pecados, é importante para você viver uma vida graciosa. Você sabia disso? Por quê? Lá em Romanos, capítulo 12, que é um texto que antecede um que fala de governo também, que é o capítulo 13. Mas lá em Romanos, capítulo 12, fala o seguinte: para que a gente não nos vingue a nós mesmos, mas para que nós demos lugar à ira. Que ira é essa? Não a nossa ira, a ira de Deus. Porque o Senhor diz: minha vingança eu retribuirei. É o Senhor que diz. Então é o seguinte, ele vai continuar falando que nós precisamos fazer o bem para os nossos inimigos, amar quem nos odeia. Depois lá no capítulo 13 ele vai falar: a ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor. Então o que ele está dizendo? Ame, viva graciosamente, ame os seus inimigos, faça o bem para quem te odeia, abençoa quem te amaldiçoa e confia na justiça de Deus. Porque aquele que se arrepender, Deus vai restaurar. E aquele que não se arrepender, Deus vai condenar. E o que você tem a ver com isso? Nada. Nada, porque a sua justiça não entra no jogo. Não é o que você pensa que é certo ou que é errado que vai definir o que Deus vai fazer com a pessoa. É a justiça de Deus, que é maior do que a sua. Então o Senhor que julgue. Se o Senhor julgar que a pessoa merece a sua graça, merece não. Se a pessoa vai receber a sua graça pela fé em Jesus Cristo, se o Senhor a perdoa em Jesus Cristo porque ofereceu perdão e ela recebeu esse perdão, amém. Você não tem que ficar com raiva disso. Como Jonas lamentou por Nínive, né? Senhor, eu sabia que tu eras perdoador e ia perdoar essa cidade aqui, eu não queria que você perdoasse. Está cheio de Jonas na igreja. Está cheio de Jonas. Agora, se o Senhor, ainda que oferecendo a sua salvação e a sua graça, essa pessoa se tornar ou continuar vivendo na impiedade, afastada, sem fé, e se ela for uma das que serão condenadas, ela será condenada. E o que você tem a ver com isso? Nada. Você merece, você está melhor porque não foi condenado? Não. Você é melhor do que ela? Não. É a graça, única e simplesmente a graça. Então, como é que você vive para com ela? Com graça. Como é que você vive para quem te ama? Com quem te ama? Com graça. Com quem te odeia? Com graça. Com amor, com bondade, não odiando, não difamando, não fazendo maldade nenhuma. É assim, porque nós fomos alcançados pela graça. E se não fosse ela, não tinha nenhuma outra esperança. Por que nós estamos falando de graça hoje? Porque nós estamos, desde o domingo passado, refletindo sobre os pontos que resumem o que é a reforma protestante, que foi celebrada 500 anos agora. No domingo passado falamos do somente a escritura é autoridade. Hoje falamos do somente a graça. Só somos salvos por graça, sem mérito nenhum, só a graça de Deus. Não há nada que nós possamos fazer, absolutamente nada para sermos salvos, só a graça de Deus. E se só a graça de Deus nos alcança, é só pela graça de Deus que eu vivo. E eu respondo a essa graça com gratidão. E isso também mexe com você também. Não só como você lida com os outros, mas como você lida com você mesmo. Porque você se submete a muitas escravidões da impiedade por não entender a graça de Deus. Você se entrega a muitas prisões do pecado por não entender a graça de Deus. A gente que se amarra em todo tipo de relacionamento doentio e abusivo porque não entendeu a graça de Deus e acha que a vida dele depende do mérito ou o valor da vida dela está marcado por quem está com ela. Tem gente que se escraviza em todo tipo de trabalho, em todo tipo de escravidão, não a escravidão lá dos 30 mil reais, não. É todo tipo de escravidão mesmo. Porque acha que a sua vida depende daquela carreira. Tem gente que escraviza a sua família por causa disso. Mas quando você entende que a graça de Deus te alcançou, você entende que o seu valor não está nessas coisas. E aí se você passa ou não passa no Enem, isso não te faz ser menor, porque você recebeu Jesus Cristo. Se você é mandado embora ou é promovido, isso não muda você, porque você recebeu Jesus Cristo. Se você está namorando ou está solteiro, isso não muda o seu valor, porque você recebeu Jesus Cristo. Se as pessoas ao seu redor te tratam mal, te tratam bem, isso não muda quem você é, porque não importa como o mundo te trata, você recebeu Jesus Cristo. A dádiva de Deus foi dada, o amor de Deus está garantido. Deus te ama e te mostrou isso em Jesus Cristo. Então você não se amarra em problemas e impiedades. Pelo contrário, você é uma dádiva de graça. Você vive a graça, você entrega a graça, você liberta outras pessoas pregando a graça de Deus. É assim que a gente vive a graça de Deus. Confiando que se eu mesmo não tenho valor nenhum, mas Deus me amou em Jesus Cristo, vou viver para esse Deus. E todo o resto não vai fazer diferença. Todo o resto não diz quem eu sou. Quem diz quem eu sou é Jesus. E Deus me amou ao ponto de entregar Jesus. E por isso que Paulo olhava lá para a sua vida e dizia lá em Gálatas capítulo 2, olha, eu fui crucificado com Cristo. Aquele eu já nem é eu mais, agora é Cristo que vive em mim. Porque com essa graça que eu recebi de Deus, eu não vivo mais a minha vida, eu não vivo mais para mim, eu vivo pela fé, eu vivo por Jesus. E aí todos os melindres, todas as disputas, todas as inimizades são dissolvidas, porque você perdoa. Eu não preciso vencer você para saber quem eu sou. Eu posso deixar você vencer. Pode vencer. Eu não preciso manter essa raiva e carregar esse rancor no meu coração esse tempo todo. Porque ele não me faz nem melhor nem pior. E eu ficar usando esse rancor para ficar falando mal de você para os outros é pior ainda. Eu te perdoo em Jesus Cristo porque eu fui perdoado. Acabou. Não tem mais rancor. Vamos viver essa vida. Não é fácil, mas é necessário. Esse é o caminho da graça. É assim que a gente vive a graça de Deus. Porque a cruz faz isso com a gente. Então a gente precisa viver. Sem achar que qualquer coisa é mérito nosso. Mas transbordando a mesma graça que nos alcançou. Amém? Então, a gente precisa ser desafiado, né? Precisa ser desafiado. Se você encontra na sua vida qualquer tipo de pecado de natureza, qualquer pecado de qualquer natureza, pode ter certeza que a mensagem da graça te liberta. Você precisa se voltar para a graça de Deus. E vai te libertar disso. Porque Deus é gracioso, Ele quer uma vida melhor para você, Ele quer caminhar com você. Então se volta para Deus. Se você se encontra em qualquer desespero pela ausência de qualquer coisa na sua vida, volta para a graça de Deus. Porque Deus te deu de graça. Ele te deu o próprio Filho. Não tem outra coisa além disso. Se você tem dificuldade em parar de insistir nas suas próprias obras como meio de se salvar, tem dificuldade e continua querendo e com esse pensamento de que Deus está lá me avaliando se eu mereço ou não, volta para a graça de Deus. Porque Ele já deu uma demonstração inquestionável de que Ele te ama na cruz. Não tem mais, gente, não tem mais. Entendeu? Agora, vem desfrutar essa graça. Vem desfrutar essa graça. Se livra de todas as coisas. Busca Deus. Não porque Deus está bravo com você porque você não busca Ele. Não. Busca Deus porque Ele tem o melhor. A sua vida é melhor com Ele. Eu estou cansado de ver gente que se emaranhou em problemas porque achava que ali ela ia conquistar algo que Deus já deu de graça. Porque no fundo, no fundo, gente, no fundo, no fundo, todo mundo é Jacó. Lembra Jacó? Jacó era um cara muito doido. Jacó não batia bem da cabeça. Jacó era doido mesmo. É muito engraçado. Você está lendo Gênesis, aí você vê Abraão. Abraão, né? Que homem de fé, levou Isaac até o monte e tal. Aí você vê Isaac. Isaac não fala muita coisa sobre ele. Ele parece que é um cara ok. Aí vem Jacó. Meu Deus, que patriarca é esse? Quem é que se considera filho desse cara? Jacó tinha uma promessa desde o ventre da mãe dele, de que o mais velho serviria o mais novo. O mais velho era Esaú. Desde o ventre da mãe dele, a promessa era que a herança era de Jacó. Estava prometido por Deus. Como é que Jacó viveu a vida dele? O tempo todo tentando merecer essa promessa. Olha que maluco. Primeiro, o irmão dele chega faminto de uma caçada e fala: ô, meu irmão, me dá esse prato de lentilha que você fez tão gostoso. E aí o que Jacó fala para Esaú? Opa, me dá o direito de primogenitura primeiro. Mas Deus não disse que era seu? Aí Esaú falou: ah, eu te dou todo o direito, me dá aí. Tá. Aí depois, quando Isaac está bem velhinho, chama lá Esaú para abençoar Esaú. O que Jacó faz? Mata lá um bicho, bota as peles do bicho no braço para aparecer o irmão dele, que era bem peludo. Vai lá, o pai dele já não enxergava direito, finge que é o irmão. E recebe a bênção no lugar do irmão. Mas Deus já não tinha prometido? O que você está lutando aí? Aí ele usufrui dessa bênção? Claro que não. Ele foge para não morrer na mão do irmão. Vai viver lá com o tio, lá com Labão. É o herdeiro da terra que não recebe a terra. Vai ter que viver estrangeiro como se fosse um nômade. Olha só, porque ele ficou lutando com uma coisa que Deus já tinha prometido. Aí ele encontra com um anjo, que é Deus, que é um anjo, que é Deus lá. E aí? Aí ele luta com o pobre do anjo. Para que o anjo abençoe ele. Mas você acha que o anjo estava lá para fazer o quê? Ele tinha uma promessa de Deus de que ele era bendito. O que ele está lutando com o anjo como se aquilo dependesse? Aí o anjo toca a coxa dele, ele se agarra no anjo, ele fica manco, sai manco aquela noite de lá. Mas o que o anjo fala? Lutaste com Deus e com os homens e venceste. Quando é que Jacó venceu essa luta? Eu não sou um lutador. Mas eu acho que quem saiu mancando, geralmente perdeu a luta, não ganhou a luta. Quando é que Jacó venceu essa luta? Quando ele perdeu. Quando é que a gente vence na graça? Quando a gente perde tudo e vive da graça. Para de ser Jacó. Para de ser Israel, homem que luta com Deus. Para de ser isso. Para. E se entrega à graça de Jesus Cristo. Se entrega ao amor de Deus. Você está ansioso por alguma questão? Descansa em Deus. Põe nas mãos deles e deixa. Porque se for para... O melhor vai acontecer. O melhor. Você não sabe o que é melhor. Ele sabe. Põe nas mãos dele. Viva uma vida graciosa em qualquer circunstância. para de lutar e de espernear como se isso dependesse de você. Não depende. Isso depende de Deus. E é um Deus que te ama, mesmo que você não mereça. E isso é graça. Amém?